Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Qual o papel dos jovens na política? Conversamos com o músico e apresentador Lobão sobre o assunto. Michel Jäger, sócio fundador da Cone Store, fala sobre os desafios de ser um jovem empreendedor. Ouça ainda os comentários de Marcos Trodio sobre política e cibercultura. Esses são os principais assuntos da quarta edição do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium, hoje com o tema Juventude. No próximo dia 12 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Juventude. A data foi criada na Assembleia Geral da ONU em 99, como recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que se realizou em Lisboa de 8 a 12 de agosto de 98. Segundo dados da ONU, 87% das pessoas entre 15 e 24 anos vivem em países em desenvolvimento. A crise econômica global teve um impacto significativo sobre os jovens e suas perspectivas de emprego e educação. Por isso, o Instituto Millennium realiza uma semana especial voltada para este grupo, com artigos, podcast e videocast, discutindo o papel da juventude no cenário político-econômico atual. Por exemplo, como os jovens podem contribuir para o desenvolvimento econômico do país? Muitos têm encontrado no empreendedorismo uma alternativa ao mercado. Michel Jäger, sócio fundador da Cone Store, falou ao Instituto Millennium sobre os desafios de ser um jovem empresário.
Bom, a ideia é... A gente tinha um sócio, né? E tinha um amigo que a gente queria abrir um japonês, né? Só que o cara que a gente não tinha para poder fazer, a gente não tinha o dinheiro para poder fazer o investimento inicial, que tinha custado algo em torno de 1 milhão na época, isso em 2005. E esse projeto ficou parado, né? Por ser... A gente não queria se alavancar naquele momento, a gente era muito jovem para isso. E aí a gente entendeu que precisava, e a gente conseguia seguir em frente com a nossa vontade de ter um restaurante, se fosse algo bem menor. Um restaurante com investimento de pelo menos de metade daquilo no máximo. A gente começou a pesquisar, entender que no cenário que a gente estava inserido, a gente não tinha nenhum japonês de fast food, na verdade, ainda no pelo menos no Rio de Janeiro. Entendi que poderia ser um movimento que estava se iniciando no mundo, né? Londres, Nova York, até em São Paulo mesmo. De fato, era o risco. A gente sabia que no início do negócio, a ideia era o grande desafio seria formar o hábito de consumo, né? Porque ninguém comia temática no Rio naquele momento, em 2005, 2006. E assim foi. Começamos a construir o projeto do papel e a gente abriu a primeira loja em dezembro de 2006. E aí, de lá para cá, tem toda a nossa história aí. Mas o fato é que a gente não tinha um projeto alinhado com o crescimento que a gente acabou tendo. Foi muito maior do que o esperado.
E quanto à motivação, assim, foi mais uma questão de não querer ir para o mercado ou foi um sonho mesmo?
Não, eu tinha uma empresa do meu pai, de automóvel. O mercado naquele momento estava muito ruim, né? Os juros estavam muito altos e estava difícil assim, a gente conseguir incentivo para poder vender automóvel. Então, eu entendi que naquele momento tinha que estar tipo um voo solo e abrir uma outra frente. E foi isso o que determinou. Assim, eu sempre tive vontade de empreender, nunca tive vontade de ser executivo, nunca tive vontade de trabalhar para ninguém. Sempre tive vontade de ter um negócio próprio e acreditei nada fazendo isso, mas não teve uma motivação específica para isso, não.
Quais foram as principais dificuldades quando você tentou implantar esse negócio inovador? A burocracia, por exemplo, foi uma dificuldade? Quais outras dificuldades você enfrentou?
Sem dúvida, a burocracia é uma dificuldade, não só para você montar um negócio, mas para você continuar o negócio, expandir o negócio, porque a carga tributária que tem é enorme, e a gente acredita de fato em fazer o negócio 100% de acordo com as leis, a gente nunca fez nada diferente disso, então a gente encara mesmo os desafios, a gente acredita que dá para ver isso dessa maneira, dá para explicar dessa maneira. Mas no início, por exemplo, um simples alvará que você precisa para poder tocar seu negócio, você demora dias para conseguir um espaço e a prefeitura, e poder dar entrada, isso é um processo minucioso, você não conta com a agilidade dos órgãos, para você, simplesmente abrir uma empresa, hoje em dia, você demora muitas vezes meses até por conta de burocracia, enquanto em outros países você faz em um dia, você abre e fecha uma empresa. Então, isso de fato dificulta muito, né? E a gente tem também uma certa dificuldade no início para conseguir crédito também. E a gente só veio conseguir crédito na segunda e terceira loja, que aí sim veio também do meio ambiente.
Quais você acha que são as principais vantagens de você ser um jovem à frente de um negócio novo?
Acho que principais vantagens, acho que se jovem é muito esponja, né? Acho que a gente procura muito conhecimento, a gente não ao mesmo tempo que a gente é muito, tende a ser muito mais arrojado, a gente não tem tanta responsabilidade como, por você não ter família ainda, no meu caso até já tenho, mas não tem ninguém para sustentar e tudo mais, acho que você se arrisca um pouco mais, isso permite a busca de novidades, isso permite a quebra de paradigma, então isso dá uma certa vantagem no dentro do mercado. Você acha que ainda tem tempo na vida para errar, esse é o sentimento do jovem, né?
Você acha que o mercado está aberto a esse tipo de coisa? Está receptivo?
Sem dúvida nenhuma. Eu tenho realmente frente a meus. Conversei essa semana alguns assim, que estão muito bem com as suas lojas. E a loja já anda bem, já é bem lucrativa. E alguns estão procurando até se colocar no mercado e manter uma franquia e virar executivo. Então, oportunidade de negócio também. Agora tem um ponto negativo, que por mais que seja aquecido, está aquecido para todo mundo, para todas as pontas. E, então, por exemplo, quando você vai pegar um ponto, né, para poder alocar, já está mais caro, porque tem mais pessoas procurando. Então, deu uma situacionada no mercado de locação, de imóveis, né, aqui no Rio está absurdo. Mas o Brasil inteiro, né, São Paulo também, Nordeste também já está muito caro. O que reflete diretamente o nosso negócio, já que a gente aluga imóveis e não compra para poder montar os unidades.
Tá, e para finalizar, assim, quais você acha que seriam os principais conselhos que você daria para um jovem que esteja começando a empreender agora?
Eu procuro planejar o máximo possível, assim. Eu costumo falar que ideia boa todo mundo tem todo dia, né? Então, sempre fazer uma ideia boa, seja por referência externa, seja para aprendizado mesmo, mas procurar planejar para a execução ser mais bem feita possível. Ter o maior tempo possível no planejamento, para que depois a coisa aconteça da maneira mais próxima, ou caso tenha algum erro de curso, você possa corrigir e já tenha de alguma maneira vislumbrado essa possibilidade. Isso te poupa dinheiro, isso vai te poupar tempo, isso vai te poupar a saúde do negócio. Então, acho que planejamento é melhor das ações que podem ser tomadas, assim. Acho que empreendedor, acho que jovem tem muita aquela vontade de sair fazendo, de ir por mim mesmo, né? De sair fazendo, vamos fazer, vamos ver o que dá. E quando você consegue planejar, consegue tentar enxergar à frente o que pode acontecer ou não, te dá menos susto e te poupa saúde, poupa dinheiro, te poupa muita coisa.
O jovem de hoje se interessa por política? Será que a juventude atual participa da vida pública do país como deveria? O que o jovem precisa fazer para que sua voz seja ouvida? Conversamos com o músico e apresentador Lobão, que nos dá a sua opinião sobre o que o jovem precisa fazer para mudar os rumos do país.
Eu acho que a juventude na política, historicamente, sempre é problemática, né? Eu acho que o jovem devia envelhecer para fazer política, crescer, amadurecer. Sem que tenha uma lavagem cerebral por parte do governo. Geralmente aqui no Brasil você vira quase em via de regra um revoltado stalinistoide, né? Então isso é um problema sério para o jovem na política, porque ele sempre vai se confundir com as mazelas que ele sofre em casa com as resoluções que ele pode vir a querer tomar em relação à mudança do mundo. Eu acho que esse é o principal ponto assim, mais perigoso do jovem estar metido nisso, né?
Mas em termos de participação política, você acha que no passado houve mais participação política por parte dos jovens? E por que você acha que existe uma certa apatia hoje em dia?
Não sei, eu, por exemplo, a minha expressão toda em relação a quando eu via um jovem da minha idade era querer fazer rock, que já era uma coisa alienada, e para mim já não é uma coisa mais política do que a própria política, né? E geralmente o politizado é sempre muito equivocado, o jovem politizado, cheio de preconceitos, né? Eu acho que o jovem politizado é o cara mais cheio de preconceitos. O alienado, ele é um zero à esquerda, né? Ele é uma massa de manobra. Enquanto que o jovem policial também é uma massa de manobra, porque apesar dele ser, entre aspas, conscientizado, ele é totalmente volátil. Eu acho que isso é um grande problema do jovem. Fora a curta visão de mundo, né, que o jovem não tem, e acaba sendo entusiasmado por qualquer coisa, né? Eu acho o seguinte, o jovem não deveria se preocupar com política, o jovem deveria se preocupar em se educar bem, ler bons livros, ler livros de lados diferentes, sabe? Sem, assim, valer sobre a direita, sobre a esquerda, mas eu acho que, assim, a educação do jovem deve ser feita totalmente bipolar, sabe? Assim, vai aprender tudo o que tem que aprender, sem ter ódio nem constrangimento de nada. Eu acho que a parte do jovem de aprender essas coisas durante a juventude, sem esses arrobos de fanatismo, tanto para um lado quanto para o outro, aprender como é que foram os erros, como foram os acertos. E aí, a partir de um determinado estágio de idade, aí a pessoa poderia já começar realmente a se tornar uma pessoa amadurecida pela própria sociedade. Então, eu acho que é uma questão mais de educação da sociedade para o jovem, né? E o jovem, sabe, ser mais, sabe, eu acho que o jovem está precisando ser, a criança tem que estender mais a sua fase de criança, a juventude, a sua fase de juventude, de prazer. Fica essa coisa preocupando com, pô, vai errar, né? Você pensa bem, ainda mais o nível de informação que o jovem hoje em dia tem, que é quase nenhum, é um perigo o cara se tornar um aficionado pela política, porque o cara não tem informação nenhuma, ele só vai ter entusiasmo, né? Então, eu acho que, pô, assim, eu acho que a sociedade devia criar o jovem mais em banho-maria, né? E o jovem deveria se conscientizar de que ele precisa de mais tempo de educação e desfrutar esse período de educação muito mais do que começar a querer atuar logo de cara. Um jovem mais bem embasado, um jovem que tem estudado e que a sociedade tenha dado todos os alicerces para que você possa pensar tanto pela direita, pela esquerda, no centro, sabe? Isso que o jovem tem que ter, porque toda vez que o jovem é crescido na sociedade, ou ele é formado pela direita, ou ele é formado pela esquerda, e vira uma vêmula, né, que repete tudo o que nós temos aí, repete tudo, tanto alienado repete por massa de manobra, como um garoto da esquerda, o politizado, geralmente também repete. Então, pô, vai se concentrar em conhecer as coisas, desfrutar a juventude, para poder ser alguém e realmente e transformar o nosso país para melhor, que nós precisamos muito, né?
Em um mundo globalizado e altamente tecnológico como o que vivemos hoje, é difícil pensar em desenvolvimento e até em opinião pública sem pensar em novas mídias. Como os jovens e a sociedade como um todo podem se utilizar dessas novas ferramentas para se manifestar? Conversamos com o cientista político e especialista do Instituto Milênio, Marcos Trôdio, sobre o assunto.
Bom, antes de mais nada, essa revolução tecnológica que começa nos anos 90 com o advento do correio eletrônico, da internet, da popularização dos browsers, e que apenas ganhou uma velocidade ainda mais acelerada com o fenômeno das redes sociais, do Orkut, do Facebook e do Twitter, faz com que a questão das distâncias tenha, numa certa medida, desaparecido. Qualquer fenômeno localizado ganha dimensão global graças a essas tecnologias. E essa geração que cresceu com isso, né, essa geração que, digamos assim, tem uma parte da sua infância já no âmbito dessas novas tecnologias da informação, é uma geração que ganhou muito em termos de produtividade e de acesso a esse novo mundo de novas profissões que está surgindo por aí. Ou seja, são mudanças que não vão parar por aí e que são muito características desse nosso mundo de inovação tecnológica tão veloz.
E do ponto de vista mais político, assim, a gente tem visto recentemente em casos como no Egito, no Oriente Médio, mais recentemente na Espanha, o uso massivo das mídias sociais. Qual é o impacto disso de uma maneira mais política?
Sempre se comentou que a imprensa era o quarto poder. Eu acho que hoje o quarto poder é o poder do indivíduo, é o poder da pessoa humana, é o poder dos grupos comunitários que conseguiram se instrumentalizar por meio dessas novas ferramentas tecnológicas. Há uma multiplicação de fontes de notícia, há uma multiplicação de espaços de batalha política que às vezes são presenciais e que às vezes são virtuais, se dão no ambiente tecnológico, e sem dúvida alguma está influenciando de maneira muito grande o poder formal, né? Os estados nacionais, por exemplo, têm grande dificuldade em lidar com fenômenos como a censura, fenômenos como os hackers, o acesso à base de dados que em determinado momento eram reservadas. É um grande desafio para as estruturas de poder tradicional lidar com as novas tecnologias da informação. Quer dizer, se você imaginar que na campanha que elegeu o Barack Obama presidente dos Estados Unidos, os tradicionais caucuses, né, ou aqueles discursos de cidade, ficaram em segundo plano para a capacidade de gerar tweets positivos e criar ondas de repercussão a partir desse tipo de tecnologia, nós vamos perceber que hoje é praticamente impossível pensar política sem pensar no espaço tecnológico e virtual.
E você acha que o jovem teria um papel importante nesse novo cenário por essa intimidade maior com a tecnologia?
Sem dúvida alguma. Eu acho que ele, no certo sentido, ele é convidado a voltar à política. Esse jovem que nos anos 60 foi aquele que foi às ruas, na contracultura, na Revolução Cultural, no Maio de 68 na França, nas lutas por mais espaço democrático em algumas partes do mundo, eles reencontraram a dimensão política, que é a dimensão tecnológica. Agora, eu acho também que a juventude, quando ela ingressa na política por meio da tecnologia, ela está sempre muito mais preocupada em resolver problemas pontuais ou locais, né? É curioso que a ferramenta tecnológica dá uma dimensão global, mas, no entanto, os grandes temas são os temas do seu bairro ou do seu grupo afetivo, da sua comunidade, da comunidade em que a pessoa faz parte. Por exemplo, se ela faz parte de um grupo de skatistas, ou se ela faz parte de um grupo de surfistas, ou se ela faz parte de um grupo de estudos de matemática. Ou seja, o comunitário tem prevalência sobre as grandes soluções sistêmicas, né? Eu acho que a política na internet e o ingresso do jovem na política por meio dessas novas tecnologias da informação está muito distante do que a gente poderia chamar de macro-respostas, está muito distante daquilo que tradicionalmente se entendeu por esquerda e direita, e está muito mais próximo dos interesses comunitários.
A gente tem visto, assim, muitas redes sociais, como o Facebook, por exemplo, principalmente, uma enorme quantidade de protestos e marchas virtuais, né? Você acha que corre um risco de, por um lado, o jovem estar envolvido nessas questões, mas por outro não passar de uma revolução de sofá? Como que poderia ter um segundo passo aí?
Eu não vejo as pessoas tão preocupadas, sobretudo pessoas mais jovens, em resolver problemas que eram problemas dos anos 60. A dicotomia entre capitalismo e socialismo, a dicotomia entre mais autoritarismo ou menos autoritarismo na vida política. Eu vejo as pessoas muito preocupadas em lidar com problemas específicos, por exemplo, a possibilidade de você ter acesso livre a determinadas vias públicas nos finais de semana, a possibilidade de você criar espaços para andar de bicicleta, ou então quando uma determinada universidade cria uma política que é contrária àquela imediata dos alunos, eles utilizam as redes sociais para fazer o seu manifesto. Ou seja, eu vejo muito mais uma espécie de proliferação das micropolíticas por meio do espaço virtual do que a utilização do espaço virtual para debater grandes questões que eram questões da modernidade, questões dos anos 60, dos anos 70, e que não seduz mais tanto essa nova geração.
essa semana você pode ganhar um brinde do Instituto Millennium. Basta utilizar o espaço de comentários do post desse episódio e responder a seguinte pergunta. Qual o papel da juventude atual no desenvolvimento político-econômico do país? Os três melhores comentários levam uma camiseta do Instituto Millennium. E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcast.